prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, pessoal. Iniciamos mais uma edição do Prato do Dia podcast, que é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a nossa Unesp. Na conversa de hoje falaremos sobre a Bienal de São Paulo, cuja 35ª edição está em cartaz na capital paulista até 10 de dezembro, sob o epíteto Coreografias do Impossível, abrindo espaço a práticas artísticas de diferentes partes do mundo. Realizada pela primeira vez em 1951, patrocinada pelo empresário e mecenas paulistano Titilo Matarazzo, a Bienal de São Paulo construiu ao longo das últimas 7 décadas uma singular trajetória de multiculturalidade, pluralidade e resistência contra-hegemônica. Na edição deste ano, o coletivo curador da Bienal de São Paulo explica as coreografias do impossível como o desejo de construir espaços e tempos de percepção que desafiam a rigidez da linearidade do tempo ocidental. De acordo com os curadores, o que vemos nesse horizonte coreográfico são estratégias e políticas do movimento que essas práticas vêm criando para imaginar mundos que confrontam as ideias de liberdade, justiça e igualdade como realizações impossíveis. Para nos ajudar a mediar a proposta artística colocada na 35ª Bienal de São Paulo, eu, Fábio Mazzitelli, e meu colega Marco Jorge, jornalista da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, convidamos o professor de História da Arte e de Estudos Críticos e Culturais, Carlos Eduardo Ricciopo Freitas, mais novo docente do Instituto de Artes da Unesp, no campus de São Paulo. Carlos Eduardo Ricciopo é doutor e mestre em História, Crítica e Teoria da Arte pela USP. Já coordenou o núcleo de pesquisa e formação do Centro Universitário Maria Antônia e realizou, entre outros trabalhos, as exposições Leonilson Desenhos, Gelo para Festas e Ratos e Urubus, todas na capital paulista. Bem, professor Carlos Eduardo, para começar a nossa conversa, vou repassar a você uma pergunta que ouvi de uma docente no meu primeiro ano de graduação em jornalismo. Na verdade, foi uma provocação para a sala inteira, né? Uma pergunta que ficou na nossa cabeça durante a graduação. O que é arte, professor? Seja bem-vindo ao Prato do Dia. Um prazer recebê-lo.
Bom, obrigado pelo convite, Fábio, Marcos. Eu fico muito contente de falar desse problema. Enfim, a Bienal, durante muito tempo, ela foi chamada de elefante branco. Isso já começou a acontecer no princípio da Bienal. Enfim, quando eu fui estudar, quando eu entrei na faculdade de arte na USP, ainda na década de 90, esse termo, essa acepção da Bienal como um enorme elefante branco, com que a gente não sabe fazer, o que a gente não sabe lidar. Enfim, eu fico contente de falar desse problema, que é um problema que acompanha boa parte da formação cultural do país. Agora, voltando à primeira pergunta que você faz, é simplesmente humanamente impossível responder a questão. No entanto, eu arriscaria mesmo assim. Acho que há uma maneira de se observar o desenvolvimento de algumas das atividades humanas, né, enfim, de que maneira elas vão se autonomizando, vão se transformando em atividades singulares, ou vão deixando de pertencer a esta ou aquela esfera da vida comum, da vida cotidiana, e vão se transformando, né, em atividades às quais se dedicam alguns estudados, conhecidos e assim por diante. Eu acho que se tivesse uma resposta que eu pudesse dar, isso aos meus alunos também ocorre, é um problema central para todo mundo que lida com arte, ou que gosta de arte, ou que se interessa pela primeira vez pela arte, e eu acho que a gente fica tentando responder a questão desde sempre. Arte é uma coisa histórica. Arte não é um fenômeno que nasceu dos céus ou que desceu de um espaço de sublimação ou transcendência completa. A arte é um elemento histórico, e como todo elemento histórico, Ela tem uma data de nascimento, a gente também não vai nunca precisar qual é essa data, mas houve um momento em que arte deixou de ser uma descrição simples de qualquer tipo de tarefa humana e ela passou a singularmente descrever uma espécie de produção cultural, uma espécie de produção de bens, uma espécie de produção de objetos. Isso ocorre, enfim, isso acontece no Ocidente, estou falando de uma acepção majoritariamente ocidental, isso ocorre no Ocidente, ocorre ali entre o século XIV e o século XV, enfim, quando então em algum momento, provavelmente na Itália, em algum lugar, provavelmente na Itália, em algum momento, provavelmente naquilo que a gente muito caipiramente chama de Renascimento e assim por diante, quando uma série de práticas que sempre pertenceram à vida cotidiana, práticas de ornamentação, práticas de decoração, sobretudo práticas manuais, sobretudo tarefas manuais, elas começaram a requerer para si o estatuto de coisas pensantes ou de coisas intelectuais. Então, de saída, o próprio surgimento daquilo que modernamente, contemporaneamente, a gente chama de arte, tem muito a ver com uma separação dentre as atividades humanas, entre aquelas que são atividades liberais ou intelectuais, ou atividades do intelecto, e as atividades manuais. Então, ela começa já com um corte muito severo naquilo que a gente entende do espectro absolutamente amplo de todas as atividades humanas. Mas como ela nasce historicamente, isso tem a parte boa, enfim, tanto faz se ela nasce elitista, se ela não nasce elitista, se ela nasce querendo se separar da vida cotidiana, tem uma parte boa, como ela é histórica, ela nasce, ela também pode morrer, enfim, ela também pode ser dizimada, dissimulada, destruída, então, provavelmente a gente é mais filho de um outro momento da história desse objeto que a gente chama de arte, dessa coisa, dessa atividade humana que a gente chama de arte, que é a história de uma tentativa de dessublimação desse objeto, de desestabilização dos valores inculcados ou imbricados nessa atividade. A gente é mais filho das vanguardas, das vontades de destruir a arte e ver a experiência estética reaparecer na vida cotidiana. Eu quero crer que a gente seja mais filho desse outro lado do que da acepção que surge ali naquele século XV, de uma atividade muito intelectiva, que demanda cultivo, todos esses termos que, assim que a gente fala, a gente quer colocar uma nota de rodapé, aspas, e dizer não, não fui eu que criei. Mas, enfim, eu acho que talvez a resposta mais correta, mais sensata, seria dizer que é um processo histórico de transformação de uma parte das atividades humanas. E com isso, é possível dizer que essa definição, o que é arte, ela surge e ela permanece aberta a uma disputa completa, dos interesses. E aí, todos os tipos de interesse, mas sobretudo das tensões sociais das quais ela nasce. Então, não por acaso a gente vai ouvir essa pergunta ser feita, a gente ouve hoje, eventualmente, mas essa pergunta ela é majoritariamente feita na história quando nós temos um problema. Então, ela é muito feita no século XVIII, quando surge um público novo que não estava habituado a vê-la ou a produzi-la, um público feito de homens comuns, de sujeitos comuns. Depois ela surge de novo no século XIX, ela surge nas perguntas, na virada do século XIX para o século XX, sobre qual é o papel da mulher ali na formulação dessa atividade, ou na dimensão pública que essa atividade pode possuir, e também na dimensão privada que ela possa possuir. Quer dizer, o que é arte também reaparece muito no comecinho do século XX, quando, ali diante da Primeira Guerra Mundial, ou da virada da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial, toda a ideia de civilização ou de processo civilizatório entra em colapso. Então, também nos perguntamos para que serve a arte, o que é a arte, a que ela vem. Enfim, certamente nos anos 60, ali, também se pergunta: será que vale a pena a arte? Será que ela deve continuar existindo? Então, acho que a resposta boa sempre é olhar para o quanto essa atividade ou essa parte das atividades humanas, o quanto ela se envolve na dimensão histórica, da autodefinição do que a gente chama de cultura, do que a gente chama de experiência estética. Ela está absolutamente ligada e ela é absolutamente refém, das disputas sociais, das disputas políticas. Então, para dizer que ela é materialmente alguma coisa que acontece no curso da história, né, e não ali em cima, no lugar supraceleste ou no lugar escondido, das vicissitudes do cotidiano.
Bacana, professor. Acho que entrando um pouco no assunto da Bienal, eu antes do programa estava lendo alguns conteúdos e estudando um pouco da Bienal, e me chamou a atenção assim que essas grandes mostras de arte contemporânea, elas acontecem muito em Veneza, em grandes capitais, né, em centros urbanos do mundo. E São Paulo, em algum momento, lá no início dos anos 50, né, se não me engano, resolveu fazer um evento dessa magnitude. E eu queria entender um pouco qual era o contexto, socioeconômico, cultural ali, o que estava acontecendo em São Paulo naquela época, para alguém chegar e dizer: vamos fazer uma das maiores exposições de arte contemporânea do mundo aqui nessa cidade.
Marcos, eu acho que são algumas histórias para narrar o porquê que essa Bienal aparece aqui. Eu arriscaria dizer que os anos, que não é preciso lembrar que os anos 50, a virada dos anos 40 para os anos 50 no Brasil, esse momento é um momento de profunda reflexividade do país com relação ao que ele havia produzido até então, sobretudo naquilo que se consideraria uma possível arte moderna brasileira, né? Então, é claro que isso é fomentado, e aí São Paulo é a sede desse questionamento. Do ponto de vista da elite, né, cultural brasileira, isso acontece em São Paulo na década de 20, um pouquinho anteriormente à década de 20, a gente data a Semana de Arte Moderna como marco inaugural, mas enfim, os esforços já começavam a ocorrer por ali, né? Enfim, 1915 para 1920 e tudo mais. A Bienal ela vem num momento muito próximo a um momento de se pensar de que maneira o Brasil ou de que maneira o país estaria a par da ideia de modernidade, né? Então, ela é fruto, em certa medida, ela é fruto de um projeto moderno, né, do país. O contexto sociocultural imediato do qual ela surge, ele não é imediato. Então, não é, a Bienal não é fruto de uma pequena ideia, né, de um empreendedorismo qualquer, né? Enfim, não é porque o Titilo um belo dia decidiu que ele seria um patrono, ele sempre foi, né? Então, ele e o seu círculo imediato, né? Enfim, então essa geração, eu acho mais fácil dizer assim, a geração do Matarazzo ou dos Matarazzo como um todo, né? Enfim, ela faz parte de um pensamento esclarecido de elite que acomete São Paulo ali desde a década de 20, né? Enfim, e a pergunta que vem se fazendo, né, desde o Oswald de Andrade, desde a Tarsila, desde a Anitta, sobre se é possível num país que é marcado por uma enorme sombra da dependência cultural, se é possível esse país produzir uma arte que seja moderna, que esteja a par do seu próprio tempo e que tenha alguma singularidade, né, ou que seja uma experiência singular, essa pergunta permanece, né, enfim, até esses anos 50. E provavelmente nos anos 50, são os anos 50 que vão acenar com uma tentativa de extrapolação, né, ou então de propor uma visão, uma versão moderna do país. Eu não preciso dizer, Brasília está sendo construída, né, nesse momento, está aí para aparecer. Não só isso, né, enfim, no campo da música, por exemplo, a gente vê ali surgir uma tentativa de formulação, de reformulação, de olhar para o passado, de olhar para as tradições populares brasileiras, mas também produzir algo que possa ser visto de um ponto de vista internacional, de um ponto de vista moderno. Então, a Bienal ela não vem à toa nesse momento. A seguir, a gente vai ver surgirem os museus de arte moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo. Enfim, ela vem na esteira, né, o surgimento da Bienal vem na esteira de um processo de consolidação de uma ideia de modernidade para o Brasil.
É um desdobramento nesse sentido, desculpa interromper, de 22, é isso?
Em certo sentido, sim, né? Talvez seja parte do mesmo processo,
Sim.
nem desdobramento, mas parte do mesmo processo. Os autores, né, os sujeitos que estão ali envolvidos na criação da Bienal, também estão envolvidos um pouco para trás, né, nessas formulações, né? Enfim, Tem uma
Mas
coisa.
aí a gente está falando da elite econômica,
Estamos
né?
falando da elite econômica, sim. Estamos falando da elite econômica, não só da elite econômica, mas de uma elite econômica no Brasil é um problema, né? Estamos falando sobretudo de uma elite econômica esclarecida que entende que cultura tem também seu lugar na discussão sobre o país, um projeto de país. Outro sim, não seria viável a gente imaginar a construção de uma cidade inteira por dois arquitetos e não meramente dois engenheiros, né? Enfim, o Lúcio Costa e o Niemeyer. Fosse não esclarecida, a gente não conseguiria imaginar um círculo ainda que de elite, mas um círculo de pessoas que imaginavam um projeto de cultura no Brasil que olhasse também para as tradições populares, né? Vocês sabem que toda essa geração, né, da qual o Títilo faz parte, né, mas toda essa geração, ela frequenta as cidades históricas de Minas Gerais, ela olha para um passado colonial brasileiro, quer dizer, ela está interessada, ela se despede do gosto neoclássico e do gosto eclético do Rio de Janeiro, do século XIX, para tentar entender o que poderia ser, de alguma maneira, uma raiz moderna brasileira, não simplesmente de cópia ou de imitação, né, dos grandes países centrais, né, sobretudo dos países europeus. Os Estados Unidos ainda não são à voga, né, da imitação ou da absorção no Brasil. Mas então, sim, ela vem na esteira de um processo de autocompreensão de uma possível modernidade num país que, todavia, não é moderno. Enfim, aí se nós temos uma região no Brasil que pleiteia essa modernização, ou que imagina-se em franco processo de modernização, por certo, é a capital paulista. Eu estou falando isso, não é meu lugar de fala, eu não sou daqui. Mas o que me permite falar melhor ainda, espero eu.
De onde você é, professor? Agora vai ter que
Sou
falar,
de
tô
Minas
curioso.
Gerais.
Ah, tá certo.
Eu sou de Minas, mas.
Bacana.
Mas de qualquer maneira, a ideia de imaginar, quer dizer, tem uma virada bonita, né, de toda essa geração, que eu acho promissora. Depois ela vai recrudescer, ela vai ser apropriada, absorvida por discursos muito conservadores, mas há ainda nesse momento ali uma promessa que é bom. Se a gente não, se nós no Brasil, ou se nós na esfera da cultura no Brasil ainda não estamos a par da industrialização ou do processo de industrialização que acometeu a Europa, no entanto, talvez a gente possa repensar o que pode ser mesmo um processo de industrialização para o Brasil, que não tenha exatamente as perdas que a Europa teve, que não passe pela despersonificação que a Europa passou, ou que esteja livre dos fardos dessa história europeia, que tem lá seus sucessos, tem a inevitabilidade do tempo, né? A modernidade é esse tempo que vai a tudo consumir, nós sabemos, mas talvez a gente possa pensar de que maneira esse processo de modernização se dará num país que ainda não a tem, né? Então, daí a quantidade de utopia com que esses projetos, por mais ambiciosos que eles possam parecer, quer dizer, as duas coisas são a mesma coisa, né? Eles vêm muito ambiciosos, muito provavelmente porque eles vêm cheio ou carregados de uma utopia ou de uma vontade, de transformação que ainda não foi vista e que não foi imaginada, né? Então, a Bienal faz parte desse projeto, desses projetos de uma modernidade à brasileira, né, para usar um termo de comida, né, enfim, uma modernidade à brasileira, que possa ser uma modernidade de outro jeito, que possa ser mais dócil ou que possa ocorrer sem solapar ou sem destruir os modos de vida tradicionais e assim por diante, né? E com isso, esses projetos, quando eles vêm ambiciosos, aqui no Brasil, estou me referindo à Bienal, mas enfim, eu poderia falar do Museu de Arte de São Paulo, né? Enfim, eu poderia falar dos museus de arte moderna, né? Tanto do Rio quanto de São Paulo. Acho que tem algo na fundação de todas essas grandes instituições, que são semelhantes e que vêm do mesmo, de uma mesma possibilidade, né? Enfim, de serem eles não derradeiros, não finais, mas de serem eles um teste de possibilidade de uma modernidade para um país que não possui uma dinâmica moderna, pelo menos não possui uma dinâmica moderna na esfera da economia, na esfera da política, na esfera do consumo, né? Mas que então talvez se possa experimentar uma arte moderna em outro sentido. E aí é claro que o modelo, né, para a fundação da Bienal, você mencionava a Veneza, é claro que o modelo é a Veneza, né? O modelo é O modelo é meio embaçado, né? Imagina que, não sei como se pergunta para a Veneza o que eles pensavam quando eles resolveram fazer esse modelo de exposição. A gente sabe que isso deriva um tanto daquela ideia de exposições universais que ocorriam no século XIX, né, com representações de países, né? Acho que tem, algumas são muito famosas, né? Algumas ocorridas, na verdade, do XIX para o XX são muito importantes, são muito cruciais, mas a ideia de ajuntar num lugar só, sediar com o seu próprio país, coisas traquitanas, indústria, ciência, mas também arte de todos os lugares do globo, né? Então, o modelo provavelmente de Veneza, assim, posso estar completamente incorreto, né? A gente lê, uma hora a gente acha que é verdade aquilo que a gente ouviu, mas enfim, o modelo provavelmente da Bienal, né? Da Bienal de Veneza é o modelo das exposições universais. Agora, no caso brasileiro, eu acho que é crucial a gente lembrar que se trata de uma empreitada gigantesca, enfim, nos moldes de um tipo de exposição que já não mais se faz, né, ao redor do globo. E essa Bienal, quando ela vem ocorrer aqui, notem vocês, 51, ela é a primeira Bienal, a primeira exposição desse porte em um país periférico do Sul, né? Então, é claro que ela vem com uma ambição ainda maior do que simplesmente ser uma grande exposição de arte, né? Enfim, ela faz parte de um projeto grande, ali, ou faz parte, revela, ou reverbera um projeto grande, de pensar qual é o lugar de uma produção de um país periférico. Na época a gente usava esse termo, acho que hoje seria ofensivo, mas eu vou continuar usando mesmo assim. Mas, enfim, país periférico, tentar entender qual é o seu lugar dentro das dinâmicas da cultura do mundo, né? E ao mesmo tempo mostrar-se ele mesmo para as culturas do mundo. Não, nunca é demais lembrar que no Brasil, nesse momento, em 50, a arte produzida agora no país não é vista, né? A gente não tem. Acho que ainda hoje a situação é precária, ela é delicada, mas você imagina que em 51, a continuidade das instituições brasileiras a mostrar arte ou a falar de esfera de cultura, ela é pífia, ela é. Eu não vou dizer incipiente, porque incipiente tem sinal positivo, né? Ela é quase uma negativa, né? Então não há tradição de instituições que mostram arte, ou que falam de arte, ou que produzem arte, mas, sobretudo, não há instituições que incentivem a produção contemporânea da arte. Enfim, quando há museus, quando há exposições de arte no Brasil até essa época, elas, no geral, replicam, repetem o senso comum, ou replicam, repetem os grandes ícones que já foram pré-aprovados pelo senso comum, pela sociedade. Então, elas gostam muito do passado, elas gostam muito dos primeiros artistas do século XX, né? Enfim, elas têm uma cara didática de autoelogio de uma produção cultural que já se viu, que já se fez, que já foi demarcada como brasileira, como importante, né? Então, a Bienal, ela também é propulsora ali, em algum sentido, de um estímulo, de uma vontade de estímulo a uma produção que se faça agora, no presente, né? Então, algo que era impressa da Bienal de Veneza é a ideia de mostrar o que está sendo produzido hoje, né? Algo que provavelmente assustaria ou deixaria de cabelos em pé, toda uma, aí sim, toda uma elite muito conservadora brasileira, que não gosta de novidade, não gosta de grandes experimentos, né? Então, não me parece pouco que ela assinale com uma expectativa pública para construir uma continuidade interna, à arte brasileira, para que a arte brasileira possa ser vista, possa se ver, possa se auto-reconhecer, mas possa também ser confrontada com o que se produz internacionalmente. Daí eu diria, por isso eu dizia, desse aspecto de teste ou de tentativa que ela possui, provavelmente que ela perdeu com o tempo, né? Eu acho que depois, provavelmente, vocês vão querer me questionar a respeito, mas me parece que ela perdeu um pouco do fôlego, um pouco do tônus, né, desse teste. Mas enfim, ela surge, pelo menos em certa medida, essa dimensão de teste ou de aposta, a Bienal possui nesse momento. Isso tem algo a ver com essa capacidade de constituir uma continuidade à experiência da arte brasileira, que não é contínua até esse momento.
Bem, professor, você falou que a Bienal teve ao longo de todas as 34 edições e 35 agora, altos e baixos, né? Teve momentos de brilho e teve também momentos de opacidade, né? Então, essa edição, queria que você falasse um pouquinho sobre essa edição, se ela resgata um pouco o brilho de outros tempos, retoma o protagonismo que a Bienal já teve.
Você sabe que, enfim, para tentar dizer disso, né, queria entrar devagar, né, no, na questão dessa Bienal atual. A história das exposições de arte, muitas vezes ela não é necessária para se falar de arte, nos grandes centros ocidentais, sobretudo nos grandes centros europeus, né? A gente consegue, de alguma maneira, não sei por quê, não sei como, mas a gente consegue muito bem falar de arte sem passar pela história das exposições. Né, por essa instância em que a arte é exposta, né? Você vai para uma série de cidades europeias ocidentais, portanto, e você nota a arte como parte viva da experiência cotidiana, né? Enfim, isso acontece em algumas delas, algumas são especialmente felizes, né, com relação a essa experiência. Florença é uma delas, Madrid, por certo, é outra. Você vai a Paris, enfim, você precisa pouco da história de como a obra foi de uma obra foi exposta para poder falar de arte, ali do ponto de vista europeu. Talvez do ponto de vista norte-americano a coisa seja um tanto diferente, né? A gente tem uma ideia de arte no espaço público que aparece lá de modo muito forte. Mas aqui no Brasil, a história das exposições de arte, ela se confunde com a própria história da arte no Brasil, ou, para ser melhor, para ser mais explícito, a história das exposições de arte no Brasil se confunde com a tentativa de consolidar uma história da arte brasileira. E aí essa é uma questão filosófica, uma questão intelectual, uma questão pesada, mas a gente sabe que a produção de arte no Brasil ela se dá de modo absolutamente isolado. Isolado, eu digo historicamente. Enfim, por mais que a gente queira ver uma linha de continuidade entre as produções desde o século XVIII no país até agora, essa continuidade não existe, né? Enfim, o Vitor Meirelles não viu o Aleijadinho, a Tarsila viu o Vitor Meirelles, mas não viu o Aleijadinho, mas também não liga para o Vitor Meirelles, o Volpi não viu a Tarsila, né? Então, toda aquela tentativa de fazer uma narrativa, que começa com um objeto, esse objeto é visto por outro artista que mexe com esse objeto, que é visto por outro artista que mexe com esse objeto, sei lá. Você consegue na Itália fazer isso em 2 segundos. A gente sabe que o Donatello olhou para o Nicola Pisano, olhou para o Giotto e produziu em cima daquilo que ele estava vendo, da experiência imediata que ele tinha. A gente sabe que o Michelangelo olhou para o Donatello e refez o Donatello. A gente sabe que o Bernini olhou para o Michelangelo. A gente sabe que o Canova olhou para o Bernini. Então você consegue quase que narrar com autonomia esse elemento, esse objeto que é a arte. Né, do ponto de vista europeu. Aqui no Brasil, as coisas parecem que durante muito tempo, se não ainda hoje, mas enfim, acho que temos aí um circuito de arte mais forte, né, enfim, mais consolidado internacionalmente, já reconhecido. Mas até muito pouco tempo, a ideia de você narrar uma história da arte brasileira, ela não era simplesmente uma narrativa. Ela era uma escolha deliberada de quais são os artistas que você gosta e quais você quer que apareçam nas páginas. Então, essa história das exposições, ela não é por acaso, né? A exposição de arte no Brasil, ela adquire uma importância tremenda, por ser o lugar de disputa central do que será visto como Brasil, do que será visto como produção atual e assim por diante. Então, como a gente não possui uma história constituída, esses momentos de aparecimento das obras em exposições, ele adquire essa importância crucial, sobretudo quando esse momento de exposição ele é capaz de confrontar os hábitos, né? Quando ele é capaz de mostrar coisas que eu não sou acostumado a ver, ou quando ele é capaz de confrontar as coisas que eu sou acostumado a ver com coisas que não têm nada a ver com elas. Aí eu digo da importância de ver os objetos internacionais junto, né, à produção brasileira. Então, me parece que a exposição de arte para o Brasil, quando a Bienal surge, ela assume essa tarefa mais do que qualquer outra exposição, porque afinal de contas, se tem algo que a Bienal tem, que nenhuma outra instituição brasileira que fala de arte tem, é uma continuidade.
né? Enfim, ela vai muitas décadas mostrando a produção brasileira conjuntamente a produção internacional. Então tem algo que ela produz que é uma ela descobre uma região que o senso comum não consegue reter. Né? Então, senso comum que tende ao passado, que tende a só gostar das coisas que já são gostadas e tal. Na Bienal, isso fica completamente balançado. Né? Então, esse tipo de exposição faz aparecer tensões que tendem, no cotidiano, a ser tensões aplacadas. Né? Eu estou falando de arte, mas é claro que quando eu falo de arte ou da esfera da cultura, enfim, não é somente no plano temático, nem somente no plano social imediato, mas toda vez que os objetos de arte confrontam uns aos outros, eles fazem pensar em coisas que tendem a ser aplacadas no cotidiano. Então, questões econômicas, questões políticas, questões geopolíticas, que também comparecem na Bienal desde a primeira edição, questões culturais, eu não preciso nem dizer, de desmedida cultural ou de descompasso cultural. Essas questões todas são as questões que se comentam quando a Bienal começa a aparecer. E, sobretudo, questões sociais. Né? Acho que aí eu chegaria por aí nessa nova Bienal. Enfim, questões sociais, questões de gênero, questões de raça, essas questões que tendem, sobretudo num país como o Brasil, muito grande e de uma tradição muito conservadora, são questões que só se manifestam à revelia do circuito imediato das tendências de consumo. Né? Então, a Bienal, de alguma maneira, abre, se ela tem uma tarefa histórica que a minha ainda faz muito sentido, ela deixa em aberto essas tensões que outros sim tenderiam a não aparecer de modo imediato.
É uma coisa impressionante, né, professor? A capacidade que a Bienal tem de isso, ela é muito eficiente, de vamos jogar esse debate e as polêmicas vão vir e as opiniões vão ser ditas. E é um período em que tem uma ebulição ali de reflexão. Acho que a gente faz parte, assim, a gente deveria tirar uma coisa positiva disso tudo, no fim das contas. Né? Eu me lembro, uns anos atrás, aquela questão dos pichadores. Pô, os caras vão lá pichar a Bienal inteira. Eu achei o máximo, assim. Foi polêmico pra caramba. Mas, assim...
A catraca, né, que aparece por ali, ou o próprio Denilson Baniwa, que eu acho que é uma figura central, né, que aparece aí nessa edição atual, né, enfim, que invadiu ali em algum momento uma outra Bienal ali, porque afinal de contas não podia aparecer, né, porque provavelmente a cultura com a qual ele lida para produzir o seu trabalho, e é um sujeito que está, né, se insere no circuito das artes contemporâneas, mas não abdica, né, de uma reflexividade profunda com relação à própria com relação a eu diria artes indígenas, vamos colocar no plural para ser um pouco mais generoso, né, com quanto há de experiência artística, de experiência estética, né, ali colocada. Quer dizer, mas um modo de a reivindicação que tem nessa Bienal é que ela seja um espaço público em que as experiências estéticas públicas, ou que formam o contingente público da experiência brasileira, que ela também apareça. Então, eu vejo que a polêmica não faz outra coisa senão arejar o nosso pensamento. Aí, se a gente quiser criticar depois, que poderia dizer, enfim, há argumentos ali que me fazem pensar, né, enfim, eu fico pensando, por exemplo, do ponto de vista internacional, da arte, uma Bienal como essa, provavelmente, ela é muito bem recebida, né? Enfim, do ponto de vista internacional. Ela responde, ela sem querer ou querendo, não sei, mas ela responde muito, muito rapidamente a uma ansiedade que internacionalmente se tem sobre o que se produz no Brasil. Aí com uma fetichização do Brasil como país periférico e assim por diante. Tem esse lado. Agora, nós temos que lidar com todas essas contradições. Né? Então, tem, por outro lado, algo que falha, eu não estou falando dessa edição, né, especial, mas algo que falha a Bienal, a gente sabe que tem uma formação de artistas no Brasil. Dos anos 80 para cá, ela aumentou para caramba. Um monte de gente na faculdade, quer dizer... A arte se tornando uma coisa de estudo, uma parte de estudo, né? Uma parcela de uma formação né? E isso a Bienal falha ainda em dar conta, né? Mas ela falha em dar conta de tanta coisa, né, que quando a gente vê uma brecha para ela repensar, pelo menos alguma coisa que foi elidida durante muito tempo, num pensamento sobre o que seria a arte brasileira, eu acho que isso não tem porquê, não. Não tem como, né, questionar a relevância, a hipótese histórica disso. O que eu diria só é que é muito. Eu disse engraçado, talvez agora eu mude o adjetivo. Só é muito titubeante que essas questões, que são questões mais candentes, que são questões que demandam uma reflexão muito profunda, elas só venham a aparecer quando a Bienal perde o seu impacto enquanto único agente de formulação de uma arte brasileira. Então, é muito provável que seja muito fácil esquecer esses grandes arejamentos muito rapidamente. Então, logo a Bienal acaba, acho que se eu perguntar para qualquer um aqui, como é que foi a Bienal anterior? Acho que você não lembra exatamente, você mistura com umas três ou quatro, né? Enfim, é muito rápido, a transformação é muito rápida para deixar o tempo reflexivo, né, necessário. Talvez falte, talvez ainda seja necessário a pensar a Bienal, como é que ela se insere, como é que ela instaura de fato um processo reflexivo na cultura brasileira. Enfim, aquele modelo de uma exposição que aparece, impacta todo mundo e depois desaparece, esse modelo ele serviu muito bem ao Brasil na década de 60, até provavelmente na década de 70, mas agora não funciona mais assim. Enfim, não sei de vocês, assim, não sei dos ouvintes, mas eu que vejo muita exposição de arte, no final de um mês eu não sei onde estava cada uma das obras. Eu já misturei todos, coloquei todos num
Eu, ó,
papel
eu fui,
assim, né?
professor, eu fui na exposição, fui na Bienal, e eu conversando com colegas, e eles falavam de obras que eu não me lembrava, eu não sei se eu não vi, se eu pulei, eu falava de obras que eles não se lembravam. Às vezes tem um problema, assim, de muito volume, sabe, de uma vez só, que, enfim, é a proposta da Bienal, mas ao mesmo tempo também dificulta, é como Museu do Louvre, sabe? Aquela coisa assim, pô, vou passar uma semana
Com a diferença
passeando
que
no.
lá, com a diferença aqui no Louvre, mas também o MASP, você vai voltar o resto da sua vida? Ou você vai passar uma semana. Assim, uma hora você vai ter tido tempo de aglutinar alguma experiência, tanto faz se você conhece de arte ou não, isso não é a questão, nunca foi. Eu acho que isso é a pior maneira de se aproximar de arte, é via conhecer, sendo um grande conhecedor, né? Mas uma hora você vai. Alguma coisa de um objeto gótico esquisito que foi surrupiado de uma igreja vai te ressoar numa tapeçaria do século XIX. Esse tipo de coisa acontece quando a gente tem tempo reflexivo. Quando a gente não tem, tudo fica a cargo do impacto do tema, do impacto da curadoria, do impacto da presença da exposição naquele momento. E provavelmente também das ações, que estão em volta, ou que ficam em volta, né, das exposições. E aí eu acho que tem algo delicado, que é sempre ficar refém da curadoria, ficar refém. Eu não estou dizendo nada disso ruim, eu mesmo curei algumas exposições, poucas, mas algumas. Eu acho que tudo isso é importante, mas deixar os objetos reféns de um ideário genérico ou de um grande ideal, imagino quantos objetos, quantas coisas não tem nessa Bienal, né? Se deixar elas reféns de uma única ideia, não sei se tem outro jeito de fazê-lo. Mas isso enfraquece a experiência direta, né, com as coisas. Mas, por outro lado, também isso nos chama atenção para. Ah, queria ver isso de novo, queria ver algo parecido com isso outra vez. Mas talvez tenha algo também de mais vivo, enfim. Mas por certo, assim, acho que, Marcos, eu estou contigo. Você sabe que antes mesmo de eu entrar na faculdade de artes plásticas, né, depois eu fui para a teoria, no mestrado e no doutorado, mas antes mesmo de eu entrar na faculdade de artes plásticas, para mim, nunca foram as bienais, os lugares em que eu me concentrava e refletia sobre arte. Ao contrário, eram aquelas, na minha época, ali na década de 90, eram aquelas mega exposições. Eram elas que me atraíam. Eu lembro muito do Monet no MASP, eu lembro muito do Rodin na Pinacoteca, em menor escala, e aí talvez muito melhores, exposições monográficas específicas. Eu lembro muito da Mira Schendel, da Tarsila ali na Galeria de Arte do SESI ou Fiesp. Eu lembro muito do Volpi no MAM de 2000 e pouquinho, logo que eu tinha entrado na faculdade. Quer dizer, essas exposições mais detidas, enfim, mais lentas, para mim sempre me atraíram mais do que esse modelo de uma de um caos desesperado para mim como como visitante, antes de me especializar na área, como visitante aquilo era um pouco agônico. Mas era um pouco agônico, mas eu também gostava, porque era eu não consegui ver nada, não lembro o nome de ninguém, mas eu vi que alguém, sei lá, pulou de um telhado, gravou um vídeo, também isso é arte. Quer dizer, são pequenas provocações, né, que provavelmente não tem outros lugares não deixam. Né? Enfim, talvez essa exaustão, para não mencionar a exaustão corporal, né, que eu acho que em praticamente todas as bienais esse comentário sempre aparece. Né? Enfim, de...
Eu costumo reservar alguns dias para espaços que eu acho que merecem. Vocês falam do Louvre, Museu do Prado, ou em Inhotim mesmo. Né? Eu fui para Brumadinho e fiquei 3 dias lá. Já, enfim.
Só dá tempo, né? De ver um, ver outro.
Isso,
ver três, ver de novo.
É o tempo reflexivo, assim. Um tempo.
É porque no Inhotim o exercício físico também está incluído ali.
Também
está
incluído.
É grande espaço, é.
Se você não pega o carrinho, né? Ali. Eu estava vendo um comentário das antigas, assim, agora não sei. Enfim, estudando para vir falar com vocês, ali os textos mais antigos sobre Bienal. Aí, em algum desses textos de uma Bienal muito anterior, alguém comentava, fica um sujeito de bicicleta andando pelo prédio da Bienal para poder entregar os comunicados, porque não há como chegar, não há como se sair do primeiro andar e chegar no último, você não consegue chegar, então fica um sujeito de bicicleta, assim. Né? Então, ela tem essa coisa meio engraçada, né? Essa experiência da Bienal, que é uma espécie de container gigantesco, impossível de conter, impossível de você compreender a que ele vem, né? Enfim, você vai perder, a sensação para mim sempre é de entrar na Bienal e perder 70%. Enfim, não consegui ver 30%, né? Mas perder 70%. Né? E depois você fala, puta, vou ter que voltar de novo, meu Deus do céu, que dia que eu pego, abre a agenda para ver que dia que você consegue, será que eu consigo ir com tempo, ou será que ela não demanda tempo? Mas essas questões, é isso que eu dizia lá no começo, essas questões de propor de que maneira a gente vê as produções estéticas aqui no Brasil, talvez seja uma tarefa que o Brasil precisa aprender mesmo a cultivar. A diferença a diferença do Museu d'Orsay, a diferença do Louvre, né, ou a diferença desses lugares que são gigantescos também, mas com os quais a gente já aprendeu durante muito tempo como se relacionar, né, a gente sabe como se comporta diante de uma pintura do século XVII. Você vai muito pertinho dela, vê como é a pincelada, depois você vai para longe dela, você nota de que maneira aquela pincelada agora virou imagem, agora virou figura no seu olho. A gente já aprendeu como que a gente olha o Monet na Orangerie, né, as ninféias, a gente vai muito perto e não vê nada, só aquele negócio embaçado. Depois a gente vai indo para longe, a gente começa a ver alguma coisa, mas que também a gente não sabe muito bem o que é. Mas, no entanto, o modo como a gente se aproxima de experiências estéticas que são singulares, né, que são muitas das quais a gente vê na Bienal, o modo de aproximação não está dado, né, ainda. É preciso que a gente aprenda a olhar objetos, olhar coisas que são feitas de modos distintos, que gritam de maneira distinta. Tem coisas, não sei se eu estou falando uma besteira, mas a mim parece crucial na dimensão da experiência estética que nós temos, se a gente quiser desenvolvê-la como parte da nossa vida, da nossa atitude diante das coisas, né? Saber que algumas coisas falam alto, outras falam baixo, umas falam demais, outras falam de menos, umas não falam, umas recusam-se a falar, né? Então, esse tipo de relação, ele é muito necessário, né, para a experiência de um país como o Brasil. Né, que se quer posto na dinâmica internacional. Né, enfim. Eu sempre penso muito na música toda vez que eu vejo essas grandes coisas. Né, enfim. Grande festival de arte, grande festival de música. Né, tem alguns compositores que a gente ouve e quase não ouve. Né, que tem que ficar parado, em silêncio. Tem outros que você vai lavar uma louça, põe eles para tocar e está funcionando. Né, então tem algo de uma... Me parece que tem algo de uma reeducação estética. No mínimo, tem algo de uma reeducação estética, né, de aprender a olhar para as coisas na dimensão, na escala que elas possuem e no tipo de significado que elas possuem ou que elas pretendem trazer, que é preciso que a gente saiba olhar. Então, acho que aí o exercício dessa Bienal, proposto por essa Bienal, eu acho que ele é absolutamente necessário. Né? Enfim, e aí, por isso eu dizia um tanto ali desse modo como se organiza o espaço, né, que não segmenta, tende a não segmentar salas, bloqueia um tanto aquele vão livre, o vão central. Né? Então, o que acontece é que você tem que mesmo passear, você entra, você sai, algumas salas são escuras, outras não são. Não me importa aí se eu vejo, se eu já vi isso muitas vezes, ou aquilo outras tantas vezes, não é nada disso a mim que importa. Eu acho que tem algo de uma experiência estética, ser reeducada ali, reeducada é um termo tão ruim, né? Enfim, educação virou sinônimo de elitismo também no Brasil, mas eu espero usá-lo, reeducar a experiência estética no sentido mais forte, mais fundo, né? De nos reeducar para olhar para a diferença das coisas e não olhar simplesmente para o quanto todos os objetos conseguem ficar horizontalmente no mesmo lugar que todos os demais estão. A arte está para a publicidade, como está para a moda, como está para a cultura do consumo. Enfim, há outros tipos de experiência que é preciso serem vistas. Né?
Professor,
diga lá.
A gente está caminhando para o final, já para do podcast, mas eu queria, não vou deixar de perguntar, algo que virou notícia nessa 35ª edição da Bienal de São Paulo, mas cai naqueles recortes mais superficiais, né? Mas eu queria saber a tua opinião sobre uma notícia que a imprensa deu de maneira bastante ampla, assim, sobre 80% dos artistas da Bienal não se autodeclararem brancos, né? Então, são 80% não, dos 121 artistas não se declaram brancos, né? São pretos, pardos, enfim. Você acha relevante esse tipo de... essa informação para o público? Como você vê essa questão?
Putz, cara, eu acho... quase eu fico ofendido com a questão. Claro que é relevante. Lógico que sim. Acho que tem algo delicado de como isso circula ali como propaganda, como... Não estou dizendo da própria Bienal, por parte da Bienal, não. Acho que tem algo de delicado porque não é simplesmente o fato, né, de que haja esse contingente finalmente aparecendo numa Bienal como essa. Não é um simples fato que importa, é o quanto isso carrega de necessidade de rever historicamente o quanto antes nunca foi assim, ou do quanto isso nunca apareceu, ou do quanto esse elemento social, que é um dos elementos que mais compõem a experiência estética, né? Eu repito, o tema de uma obra de arte é algo muito parcialmente importante para um objeto artístico, mas a dimensão social de onde provém o trabalho de arte, não. Isso daí é uma porcentagem grande do que é o trabalho, do porquê que a gente vê o trabalho, do porquê que a gente olha para o trabalho. Então, eu dizia, Fábio, não me parece pouca coisa que uma Bienal como essa faça aparecer questões de raça, questões de gênero, que ela faça aparecer essas questões, que são questões postas para uma discussão de uma identidade nacional, enfim, lá muito atrás, aí, com tudo que isso tem de mito, de enrolação, de romantismo, com tudo que isso foi apropriado pelas ditaduras brasileiras e tal, mas ainda assim é uma questão que fica sempre elidida no discurso comum, ou que passa muito rapidamente para esse discurso comum. É muito importante que ela apareça. Não simplesmente o número, aí eu diria não o número, mas o fato sensível de que a gente esteja diante de uma experiência que não se reivindica diretamente participadora da arte ocidental, ou da experiência da arte ocidental, ou, para dizer melhor, de experiências que são vetadas à participação na chamada arte ocidental, ali, cara, isso aparecer em volume, isso aparecer em quantidade, é algo que devia acontecer sempre.
Bacana, professor. A gente está caminhando para o final e no final a gente tem um pinga-fogo. Enfim, se o Marcos quiser dividir aqui comigo, a gente faz um pinga-fogo compartilhado aqui. Eu queria começar te perguntando um livro que faz a tua cabeça até hoje, enfim, um livro que te emociona, te toca.
Aí você me maltrata, né? O sujeito fica lendo aí. Metade do trabalho de um professor universitário é ler. Mas eu, para falar de algo muito. Pode ser dois? Ou tem que responder um só? Falar
Pode
de
ser.
algo que tem me interessado, me chamou. Enfim, algo que eu não tinha lido, eu deixei passar, do Levi-Strauss, do Mel às Cinzas. Enfim, não aquele mais conhecido. Da cozinha, mas esse do Mel às Cinzas, do Levi-Strauss, é algo que me parece uma abordagem bonita. Aprendi a lê-lo com um amigo artista, né, que está montando uma exposição, o João Simões, está montando uma exposição, enfim, baseada nesse pensamento do Levi-Strauss. E tem algo de muito bonito ali, de como ele mexe, ou como ele lida com alguma instância mítica, da formação de uma história que não é europeia, de uma história, de um modo de contar história que não é europeu e tal. Eu acho que esse é quase canastrão, né, esse tal Levi-Strauss, mas é que eu estou lendo ele agora, relendo assim as obras do cara todo. Mas enfim, de qualquer modo, eu acho que um sujeito que a gente lê muito pouco, quando a gente lê só uma parcela mínima do que é essa obra. Eu acho que é uma obra de intervenção muito forte, né, no cenário contemporâneo. Ela vai se desenvolvendo ali, sobretudo nos anos 60. Essa obra eclode, essa obra teórica eclode, sem nenhuma reverência a nenhum autor, a nenhum sujeito. É o Theodor Adorno, né? Enfim, eu acho que esse cara é o cara que eu tenho lido muito, com muito afinco, revisto a obra com muito afinco. É uma obra que parece, quando você lê alguns textos especificamente do Adorno, quando você os lê hoje, parece que ele escreveu ontem, né? Enfim, ali para você ler para a situação contemporânea, e, no entanto, foram produzidos há 60 anos, 70 anos, né? Eu acho que esses dois lugares me interessam especialmente.
E nessa mesma linha, professor, um filme.
Rapaz do céu, agora você me pegou. Acho que por motivos de trabalho, de fato, eu não me lembro mais quantas vezes eu vi e revi O Bandido da Luz Vermelha. Desganzela, eu acho que tem muita coisa ali que a gente ainda não soube falar, sobre o que a gente não soube falar. Tem uma abertura para um tipo de lenda com a qual a gente define o lugar em que a gente vive, enfim, que eu acho que vale muito a pena. E cada vez que eu assisto, cada vez que eu tenho visto por conta da minha pesquisa pessoal e tal, mas tem algo ali de narrar um surrealismo no pior sentido, né? Enfim, de repente tem um bandido ataca uma casa, mas ao mesmo tempo a notícia de rádio fala de um disco voador que baixou não sei aonde. Enfim, acho que eu fui revê-lo há pouco tempo, durante a pandemia, e eu gargalhava assim, falando: nossa, parece realmente as notícias de jornal que a gente ouve, né? Então eu acho que tem algo de uma revisão aí desse momento dos anos 60, que também seria legal que a gente pudesse fazer. Eu falaria do bandido, assim.
E um prato do dia, professor?
Prato do dia, rapaz. Hoje é
Gastronômico.
quinta-feira, né?
É.
A gente está gravando numa quinta-feira, então eu tenho o direito de não falar de feijoada. Eu nem gosto tanto assim. Contra filé à milanesa.
Ah, boa.
Acho que.
Finalizamos assim mais um prato do dia. Podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Até a próxima, pessoal.
Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.